bem-vindo ao Cast de Tudo.
Olá, esse é o Teste de Turing, um podcast sobre tecnologias da linguagem. Eu sou o Eric Fonseca e no episódio de hoje nós vamos falar sobre parsers sintáticos. Eu entrevistei a Amanda Hasse, uma amiga que já trabalhou bastante nessa área, e nós conversamos sobre diferentes aspectos dos parsers, das dificuldades, de algumas questões teóricas e de aplicações. Então vamos lá para a nossa conversa.
Bom, Amanda, para começar, vou pedir para você se apresentar rapidinho, de onde você veio, o que você faz, a tua formação, por que você gosta de parsing.
Tá, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Amanda, eu sou formada em linguística, fiz mestrado e doutorado na parte de linguística computacional. E desde o mestrado eu uso parsers, né, nas minhas tarefas. Tanto no projeto de mestrado quanto no projeto de doutorado, eu utilizei diferentes parsers. E depois também que eu terminei doutorado, fui para a área empresarial, trabalhei um tempo no Google fazendo anotação de corpus para prover parser. E hoje em dia também eu trabalho numa empresa de correção de redação, a ideia é criar um corretor automático de redação. E nessa empresa também eu trabalho com parser, porque a gente depende disso e de outras ferramentas para conseguir fazer uma formalização da língua, né? Para corrigir redação. Esse é meu background em relação à parser.
Certo. Então, para a gente começar, cabe uma questão que é o que é parsing. Parsing, basicamente, como eu entendo, como as pessoas que trabalham com tecnologias de linguagem entendem, é análise sintática automática da língua. Então, o que a gente muito vagamente pode dizer como identificar quem é o verbo principal de uma oração, quem é o sujeito, quem é o predicado, adjuntos, orações subordinadas e tal. E isso, naturalmente, tem muito a ver com teorias linguísticas, muito a ver com as formalizações que vem lá do Chomsky, né, lá da década de 50, mais ou menos, e que foram sendo adaptadas em diferentes teorias para serem mais amigáveis computacionalmente e que, bom, dependendo da forma como a gente implementa, dependendo da língua que a gente trata, vão funcionar de diferentes formas.
Então, do ponto de vista linguístico, eu acho interessante ressaltar que a noção de parser, vou até falar um pouquinho da minha experiência, eu conheci a noção de parser depois que eu comecei a trabalhar com linguística computacional. Dentro da área de linguística, necessariamente não é um conceito que a gente vê. Não, nos cursos de letras, por exemplo, que tem as disciplinas de linguística, não se estuda parser. Nos próprios cursos de linguística, que são poucos no Brasil, só se estuda a noção de parser e de tagger se tem uma das áreas da linguística que é voltada para a parte computacional, né? Mas, de maneira geral, esse é um conceito mais computacional do que linguístico. Apesar de que existe, por exemplo, a análise sintática, né, tradicional. E existe aquela análise sintática bem tradicional, pressuposta pelas gramáticas normativas, que são aquelas que ditam as regras, ditam como é o escrever correto. E existem também análises sintáticas mais voltadas para as gramáticas descritivas. Então, elas não estão muito preocupadas em dizer qual é o certo, como se deve fazer uma análise sintática, quem deve concordar com quem, né? Que o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, existe essa outra abordagem também, que também faz análise sintática, mas é mais baseada no uso corrente da língua. Uma língua realmente é como os falantes de fato usam essa língua. Então, essas gramáticas são mais descritivas do que normativas.
Sim, e os parsers sintáticos, para eles serem usados como ferramentas de fato úteis, né, eles têm que estar acostumados a entender a língua como ela é usada na prática. Então, se algum tipo de regra prescritiva não é muito bem seguida, né, certas concordâncias não são bem respeitadas pela maioria das pessoas que escrevem qualquer coisa, ou regências ou qualquer coisa, né, o parser tem que estar acostumado mais com uma perspectiva descritiva do que prescritiva, né? Mas, de qualquer forma, ele tem que ter uma formalização, né?
Sim.
Ele não vai simplesmente olhar para uma frase, entender por algum contexto, por coisas externas ao texto, né? Como seres humanos podem entender, basicamente, pelas imagens, pelas pessoas à sua volta. Então, o parser precisa, mesmo que não tenha, mesmo que seja totalmente um texto considerado incorreto do ponto de vista da norma culta, o parser precisa que aquilo esteja formalizado.
Exatamente. Né?
E essa noção de formalização também não é muito discutida na linguística convencionalmente.
Não, pelo contrário. A ideia é que, né, na linguística a gente estuda muito mais essa parte que é da língua real, os usos reais da língua, do que é necessariamente uma formalização da língua. No início você citou Chomsky, né, e falou que foi um dos precursores na formalização das línguas naturais. Teve até antes de Chomsky, que eu gosto de citar também, teve Harris, que é anterior a Chomsky e que é considerado o pai da linguística formal. Ele era matemático, inclusive, e foi um dos primeiros, se não o primeiro, a tentar formalizar línguas naturais semelhante ao que os parsers fazem hoje. Chomsky veio um pouco depois e é considerado o pai do gerativismo, que é uma outra corrente linguística, né? Existe a linguística formal, existe a linguística gerativa, que é essa do Chomsky, que também propôs uma formalização da língua, da sintaxe da língua em árvores. Mas a corrente que mais dia na linguística, nos cursos de linguística, é a corrente funcionalista. Né? Então, é muito mais relacionada aos usos da língua do que propriamente uma formalização de uma língua, não digo utópica, mas ideal, uma língua standard. Né?
Uhum.
Tem um ponto fundamental nisso que você comentou, né, no início dessa sua questão, que é o fato de que os parsers, eles têm que representar, de certa forma, a língua real. E eu me deparei com um problema desse tipo agora nesse trabalho que eu estou fazendo, né, de correção de redação, em que a gente pretende corrigir coisas como, você mencionou aí, né, deu alguns exemplos de concordância, de regência. Tem um tipo de erro que é muito raro a gente querer que o parser acerte, já que os parsers são treinados com linguagem natural, e na linguagem natural a gente não usa corretamente preposições antes de pronomes relativos. Por exemplo, quando eu falo o rapaz do qual eu gosto, e não o rapaz que eu gosto, né? E na língua comum, é muito mais comum você encontrar estruturas do tipo o rapaz que eu gosto. E quando a gente vai avaliar uma redação e a gente precisa corrigir esse tipo de coisa, o parser não está acostumado com isso, porque ele nunca é treinado com essa linguagem tão rebuscada, né, e tão, digamos, correta do ponto de vista da gramática normativa.
Mesmo os parsers comumente usando textos jornalísticos para serem treinados, né, que são mais editados?
Mesmo assim, nós fizemos agora recentemente vários testes treinando modelos diferentes, modelos de parser e de tagger, porque a gente não estava conseguindo uma acurácia muito boa. Era muito boa, mas não excelente. Sempre na faixa de uns 80%, independente do parser que usasse. Testamos vários parsers e aí a gente chegou a uma conclusão de que dependia muito mais do corpus que se estava utilizando. Por exemplo, é diferente você treinar um modelo de parser usando o corpo jornalístico, que teoricamente são muito bem escritos, e usar corpos de redação. A estrutura sintática de sentenças de redação é completamente diferente de estruturas de textos jornalísticos.
Tanto pelo estilo, quanto por eventualmente serem estudantes ali, né, que vão cometer erros.
Exatamente por isso. Então, quando a gente treina um parser usando textos teoricamente bem escritos, como os textos de jornal, e depois a gente vai testar se esse parser funciona bem nos textos reais de redação de alunos de ensino médio, por exemplo, e esses alunos cometem muitos desvios gramaticais, o parser geralmente não funciona bem, porque ele foi treinado para acertar num contexto muito bem definido. E quando a gente dá estruturas estruturas de sentenças truncadas, sentenças mal formadas, períodos incompletos. Tudo isso é muito comum em redação. São textos em que muitas vezes não, são textos que não, muitas vezes não passam por uma revisão. Então o aluno vai escrevendo, de repente ele muda a ideia um pouco e resolve refazer a frase sem apagar aquilo que ele já tinha escrito antes. Então essas sentenças ficam muito mal elaboradas e, consequentemente, o parser não consegue fazer uma análise sintática correta. O que também não é um problema do parser. Porque se a gente pega sentenças mal formadas, o próprio humano não consegue fazer muito bem a análise sintática daqui.
Mas assim, você pode então dar um exemplo de alguns casos que daria para um humano entender, mas que o parser costuma errar?
Tá, alguma coisa no sentido assim, os grandes problemas do Brasil, vírgula, o Brasil é um país de muitas facetas e multicultural. Então, o aluno tinha a ideia de falar sobre os problemas do Brasil, só que, de repente, ele mudou o foco e resolveu dar uma característica para o Brasil. E ele coloca ali uma vírgula como se fosse uma pausa que ele faz na linguagem oral, mas acaba sendo comum em textos de redação, por exemplo. E isso complica muito a estrutura sintática, porque daí eu já não sei mais quem é sujeito. Obrigada a usar uma abordagem para dizer que aquilo que o aluno estava colocando como sujeito, na verdade, é um tópico, só que nem todos os parsers têm essa categoria de tópico, e, enfim, por isso é bem complicado.
Para esclarecer um pouquinho melhor o problema, né? O parser vai tentar construir uma árvore sintática, né? Numa estrutura de árvore, todas as palavras vão ter que estar conectadas eventualmente em algum ponto em comum, né? Nesse exemplo que você deu, os grandes problemas do Brasil, depois o Brasil é um país, não sei o quê, aparentemente são coisas que não tem muito como estarem conectadas, né? No ponto comum.
Exato.
E o parser acaba fazendo alguma coisa que, sei lá, estruturalmente não tem muito sentido.
Isso.
Mas assim, fora esses casos em que realmente o aluno escreveu alguma coisa que tá mesmo estranha, tem algum tipo de erro que seja mais comum no parser? Por exemplo, se você tem uma mistura de palavras no singular e no plural, ele não consegue identificar qual concorda com qual, ou se ele confunde quando que alguma coisa é sujeito, quando que é objeto.
Tem todos esses problemas. Eu diria que o principal problema de todos os parsers que eu já analisei é a identificação de quem é pai e quem é filho numa árvore. Então, por exemplo, você tem um sujeito que é composto por 10 palavras. Nessas 10 palavras, por exemplo, o ex-estudante de computação da Universidade de São Paulo, Eric Fonseca, é um bom aluno. Eu tenho ali dentro desse sujeito, eu nem sei, não contei se são 10 ou não, mas eu tenho várias palavras e dentre essas palavras tem vários substantivos. O parser costuma chutar qual desses substantivos vai ser o núcleo do sujeito. Então, por exemplo, num parser de dependência, em que eu tenho que estabelecer uma relação única, né, entre um verbo e um sujeito, um elemento que está ali na posição de núcleo do sujeito, ele pode errar muito, porque ele pode dizer que é estudante, pode dizer que é universidade, pode dizer que é Eric, enfim, ele pode dizer que é qualquer substantivo ali dentro desse conjunto que é sujeito. Então, essa é a principal... O principal tipo de erro, um dos grandes tipos de erros da grande maioria dos parsers que eu já trabalho, com os quais eu já trabalhei, que é identificar quais são os dois elementos da relação.
Nesse caso, né, se a gente desenhasse uma árvore, ela seria super profunda, porque cada vez que você inclui mais um, sei lá, de alguma coisa, um aditivo, é como se tivesse um nível abaixo, né? Ou aluno da universidade, do curso de computação.
Ela vai se ramificando e vai descendo mais na árvore. Esses casos são os mais problemáticos, sim. Né? Quando você tem coisas que a gente chama de deslocadas, adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, orações subordinadas, quando elas estão deslocadas da sua ordem canônica na frase, quando elas estão encaixadas. Então, se eu digo, o Eric, que é o ex-aluno de computação da Universidade de São Paulo, foi embora. Então, eu tenho toda essa oração relativa encaixada entre o sujeito e o verbo. Então, essas estruturas que são muito comuns em muitos gêneros textuais, como, por exemplo, redação, isso dificulta muito para o parser. É, ele tem uma tendência maior a acertar, por exemplo, tanto as labels quanto as relações em si, em textos jornalísticos, que, de certa forma, são sentenças mais curtas, mais restritas. Os textos de redação, por exemplo, são textos, em geral, mais prolixos. Uhum. Então, tem essas questões. Mas todos esses outros exemplos que você falou também são erros comuns em parser. Por exemplo, se o sujeito está posposto ao verbo, né? Você tem a ordem canônica do português, é o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Se, em vários casos, a gente coloca o sujeito posposto, depois do verbo, a tendência é que o parser analise isso como objeto e não como sujeito.
Então, chegou uma pessoa nova, ele frequentemente acha que pessoa nova é objeto.
É objeto de chegou, exatamente. Exatamente. E assim, muitos parsers, eles tentam fazer o parsing correto de acordo com, por exemplo, a concordância. Então, se eu tenho chegou as pessoas novas, porque isso é comum na fala, chegou as pessoas novas, pode ser que ele considere isso como objeto, já que não precisa ser sujeito, já que o objeto não tem que concordar com o verbo. Mas se eu digo que chegaram as pessoas novas, alguns parsers que têm, eu acho inclusive que eles não são totalmente probabilísticos, eu acho que eles têm algumas regras, algumas coisas mais linguísticas ali por dentro, eles acertam alguns casos porque eles usam essas marcas linguísticas para definir o que é que vai ser o sujeito, o que é que vai ser o objeto. E outros tipos de problemas também, que são comuns em parser, por exemplo, na hora de colocar a label, atribuir a label.
Se é uma label tipo não, o sujeito, o objeto, o adjunto, o modificador.
Isso, exato. Se vai ser o N-subj, o C-subj, enfim. Se são etiquetas, se são labels que ocorrem com menos frequência, isso parece uma coisa muito óbvia, né? Mas eu acho que é bom ser dito. Se são labels que ocorrem com pouca frequência, a tendência é que ele erre mais. Então, o que, que algumas abordagens fazem também, alguns parsers? Eles juntam várias dessas coisas que são coisas diferentes, linguisticamente falando, mas juntam tudo numa única categoria ou numa única label para o parser acertar mais, porque ele vai ter mais dado de treinamento para aprender. E aí chama essa categoria de X, ou de qualquer outra.
Vai ser o famoso outros.
É, o outros, exatamente.
Aí acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre estratégias de parsers sintáticos, como eles funcionam, né? Pelo menos elaborar um pouco sobre as principais estratégias que já foram usadas. Lá no meados dos anos 90, até um pouco antes, né, era mais comum que o pessoal escrevesse em regras, né, sintáticas mesmo, para como um parser deveria analisar uma frase. Então, o parser teria um vocabulário de palavras para ser verbos, palavras para ser substantivos, artigos, etc., né, e algumas regras para como combinar isso tudo. E particularmente para português, houve um caso que dá para dizer que é um caso de sucesso, né? Que é o famoso parser palavras. Provavelmente ainda tem gente usando hoje em dia em alguma coisa em produção, não duvido nada. Mas que, primeiro que deve ter sido uma trabalheira imensa para fazer aquele parser funcionar, né, de uma forma eficiente, porque ele tem regras e regras e mais regras. E além disso, ele acaba ficando totalmente congelado ali, né, naquele tipo de análise sintática, naquele tipo de nomenclatura, naquele tipo de teoria, né, de como enxergar a frase, né, se o sujeito e o objeto estão no mesmo nível do verbo ou se estão num nível abaixo, né, algumas coisas desse gênero. Eu já usei um pouco palavras, tenho algumas críticas, muitas pessoas que já usaram tem algumas críticas, né, sobre algumas decisões de análise dele. É, você chegou a usar muito palavras ou não?
Eu não usei, mas eu fiz testes com ele também. Eu pedi para o Bic uma amostra e ele parciou para mim, né, fez uma análise sintática de 100 redações, que foi um conjunto bem pequeno, na verdade, mas com vários tipos de erros de, que eu estava encontrando em outros parsers, que eu esperava que fossem resolvidos com palavras, justamente porque ele é baseado em regras. Que alguns daqueles problemas realmente foram consertados. Um parser que é baseado em regras, ele consegue lidar com algumas estruturas. Agora, eu não vou conseguir lembrar o que exatamente, tem algum tempo já que eu fiz esses testes, mas eu sei que algumas dessas estruturas eram corrigidas pelo palavras.
Porque, assim, ele corrigia porque o autor de palavras, o Bic, né, teve o trabalho de escrever algumas heurísticas, né, algumas regras para casos específicos, sim, que ele esperava que, né, que fosse acontecer.
Exatamente. É. Então, assim, casos um pouco raros, não muito comuns, ou estruturas muito que até são comuns na língua, mas não são padronizáveis, assim, não são escaláveis para outras estruturas, o palavras até que se sai bem. E acho que outros parsers baseados em regras também. Tem uma estrutura que eu acho muito engraçada, que ela é muito complexa, e parser nenhum conseguia fazer algo decente, que é eu farei isso o mais rápido possível. Esse tipo de construção, todos os parsers que eu estava analisando na época, eles traziam problemas assim, de base, de coisas que não podem, na gramática de uma língua natural, não é permitido. Por exemplo, um determinante de um advérbio. Ou considerar, ou trazer uma morfologia para um advérbio, sendo que advérbio não tem morfologia. Ou considerar, por exemplo, o mais rápido possível. Rápido ser considerado adjetivo em vez de advérbio, e aí você tem um adjetivo modificando o adjetivo, mas tudo bem, isso não é problema. Mas assim, de todos os outros parsers que eu estava analisando, eu me lembro muito bem dessa construção, porque nem dentro da equipe linguística desse trabalho, nós éramos 5 na época, a gente não conseguiu chegar num consenso de como analisar esse tipo de estrutura sintática. Então, assim, é querer demais que o parser consiga. Mas eu me lembro que assim, a análise sintática que o Palavras fez pareceu adequada porque não contrariava nenhuma regra básica da gramática da língua portuguesa. Então, é nesse sentido.
Faz sentido, porque não é uma expressão muito rara, né? Então, talvez não merecesse uma regra para um tratamento especial. E é uma expressão sintaticamente confusa,
complexa,
como você disse.
Ela é complexa.
E para aprender puramente com dados, só se a gente tivesse várias e várias ocorrências dela, né? Para um parser puramente baseado em dados aprender.
Mas é até engraçado porque se você usa um aprendizado de máquina supervisionado, né? Para aprender esse tipo de coisa, você precisa dar ali quais são as etiquetas. Se nem 5 humanos especialistas em linguística conseguiram chegar a um consenso em como analisar sintática e morfossintaticamente essa estrutura, é algo que realmente precisa de heurística e precisa de regras. E é por conta disso, Eric, que eu hoje em dia eu acho que tem muito parser bom que eu digo não é excelente, é bom ou muito bom, mas que parece que chegou ao seu limite, usando as abordagens mais recentes, de todas as abordagens de aprendizado de máquina, usando deep learning, usando redes neurais, usando todas essas coisas muito mirabolantes e maravilhosas de fato, mas eles têm um limite. E eu começo a crer que a abordagem ideal para um parser seria justamente partir dessas abordagens mirabolantes, dessas coisas mais, usando essas novas tecnologias, mas complementando com heurísticas e com regras. Porque, sim, tem bastante coisa. Um outro parser que eu tive contato também durante o doutorado, eu usei um parser que, na verdade, até foi criado para o português europeu, mas ele serve bem para o português brasileiro também, que é o SHIP, Xerox Incremental Parsing. Ele é usado no pipeline da String, que é uma cadeia de processamento do português. E esse parser, ele usava também, ele tinha umas regras, tinha umas heurísticas, mas era prioritariamente estatístico. Então, ele usava uma abordagem híbrida, né? E para o fenômeno que eu estava investigando naquela época, que tinha mais a ver com verbo suporte, construção com predicados nominais, funcionava muito bem. Porque tudo aquilo que né, aquilo que é mais geral da língua, aquelas estruturas que são mais padronizadas e mais recorrentes, essas, digamos, o aprendizado de máquina funciona muito bem, o deep learning funciona muito bem, redes neurais funcionam muito bem, mas existem aquelas minuciosidades da língua que são sutilezas mesmo, que são difíceis, inclusive, para o ser humano. Essas coisas, sim, precisam de uma abordagem um pouco mais profunda, mais rebuscada, e por isso eu diria que seria interessante complementar com regras heurísticas.
Entendi. Cabe agora a gente falar um pouco também sobre parsers baseados em aprendizado de máquina, mas antes já dá para adiantar que parsers híbridos são extremamente raros. Eu nunca cheguei a trabalhar com nenhum, e eu acho que existem certas dificuldades muito grandes para você conseguir combinar um modelo baseado em aprendizado de máquina com regras mais duras. Porque, como você exemplificou antes, poxa, eu sei que, a princípio, teoricamente, um sujeito no plural vai ter que concordar com o verbo no plural. Mas, muitas vezes, as pessoas cometem erros, né? Não vão seguir a gramática prescritiva. Exato. E se eu estou forçando o meu parser a exigir aquilo das frases que ele analisa, ele, eventualmente, vai errar alguma análise que, se ele não tivesse essa restrição, né, ele poderia ter acertado. Eu penso em duas direções. Isso que você falou, chamou de modelos mais modernos e mirabolantes, acho que a gente poderia pensar em estatisticamente, matematicamente mais poderosos, mas eu acho que sim, tem alguns fenômenos linguísticos que realmente são complicados, como o mais rápido possível, né? E se a gente pegar algum corpus, provavelmente vai ter outros exemplos difíceis de classificar. Esses casos talvez pudessem ser tratados com algumas regrinhas especiais, porque é realmente muito difícil generalizar a partir do resto. E uma outra coisa que eu acho que beneficiaria muito, não só parsers, como modelos de NLP em geral, seria uma capacidade de olhar além do texto, né? Um modelo capaz de, sei lá, de entender imagens e relacionar isso com texto, ou ver, sei lá, um pequeno vídeo, ou sons, ou algum tipo de interação associada com texto, mas acho que isso a gente ainda está muito longe de conseguir. Por enquanto, vamos só ficar na parte de pegar expressões difíceis e adaptar meio que por fora do machine learning.
Sim. Bom, referente a isso que você acabou de comentar, né, que muitas vezes os textos eles têm ali erros, de fato eles têm desvios, né? Nem sempre o sujeito está concordando com o verbo está concordando com o sujeito, e é por isso também que eu acho que é muito interessante combinar uma abordagem que é sintática com uma abordagem lexical. Eu sou muito defensora de um modelo teórico metodológico que existe na linguística chamado lexicogramática, que é justamente combinar a sintaxe com o léxico. Esse modelo do lexicogramático, ele parte do princípio de que cada item lexical, cada unidade lexical de uma língua, cada palavra tem uma gramática própria. E isso é muito verdadeiro. Então, eu acho que se a gente conseguisse combinar os parsers que lidam com estruturas sintáticas com as possibilidades lexicais combinatórias, isso seria o suprassumo de um parser. Vou dar um exemplo muito simples. Sei lá, morrer e falecer, sintaticamente, são verbos muito parecidos. Eles aparecem sempre na mesma, né, em contextos muito parecidos, tanto sintática quanto semanticamente. Mas eu digo que o homem faleceu e o homem morreu. Mas eu não digo que a flor faleceu. Eu digo que a flor morreu. Então, é esse tipo de restrição lexical que as palavras impõem, umas impõem sobre as outras, que seria muito interessante de mapear e de combinar com a abordagem sintática.
Não, entendi, bem interessante. Eu acho que eu já li algo mais ou menos parecido com isso, mas é coisa de 8 anos atrás. Mas uma coisa que eu relaciono a isso são os próprios parsers baseados em redes neurais. De uma forma ou de outra, talvez não da forma mais inteligente possível, eles fazem algo bem parecido com isso. Especialmente os que trabalham com árvores de dependência, né, em que uma palavra está ligada a uma outra, né, que cada palavra está ligada ao seu pai dentro da árvore sintática. Eles aprendem a fazer uma análise em que você vai usar alguma rede neural, tipo uma rede recorrente, né, uma LSTM, ou talvez até um transformer, e cada uma dessas palavras vai ser meio que cruzada com todas as outras, para ver como que elas se combinam, né? Como que uma palavra interage com caramba das outras, para ver quais são os pares, né, de pai e filho dentro da árvore que mais fazem sentido. E daí o modelo tenta combinar todas essas probabilidades que ele calcula para cada par, né, tenta combinar tudo isso numa árvore que tenha uma estrutura que faça sentido, né, que englobe todas as palavras da frase. E o que eu acho interessante dessa estratégia é que, como a gente está usando vetores numéricos para representar as palavras, é aquilo, a gente vai ter o vetor do verbo falecer, vai ser muito parecido com o vetor do verbo morrer, né, em alguns sentidos. Mas talvez haja um pedacinho daquele vetor numérico que eles são diferentes, e seja um pedacinho que diz, olha, esse aqui combina muito bem com pessoas, com seres humanos. Esse pedacinho não, esse pedacinho só funciona bem com, sei lá, com coisas mais genéricas, com animais, com plantas. E aí, dessa forma, essa rede neural consegue ver que tem essa correlação, né, entre uma determinada parte do vetor e as ocorrências dessas palavras no corpus, ela vai ver que a flor morreu, é ok, e a flor faleceu já é um pouco estranho. Idealmente, claro, a gente poderia pensar que a rede neural aprende a gramática, codifica a gramática numa sequência de vários pesos numéricos, que é o que compõe a rede neural, enquanto que o léxico em si vão ser as word embeddings, né? Vão ser aquelas palavras fora do contexto. E a gramática, a partir do momento que ela consegue, né, tratar essa interação direitinho, ela aprende um pouco essa abordagem léxico-gramatical. Talvez, se uma rede neural tivesse acesso a uma quantidade realmente muito, muito grande de frases, o tipo de coisa que a gente vê e ouve, lê desde pequenos, talvez ela conseguisse extrair todas essas correlações e ver quais estruturas funcionam bem juntas ou não. Mas, dado que a gente tem uma quantidade limitada de dados, especialmente de dados com árvores sintáticas anotadas por humanos direitinho, isso é um pouco difícil. Mas, ainda assim, os passos baseados em redes neurais, pelo menos em comparação com outros modelos de machine learning, né, de algumas décadas atrás, têm tido alguns bons progressos, bem interessantes.
Legal, achei bem interessante essa analogia que você fez, de fato, né, faz todo sentido, e de novo, acho que todo e qualquer problema de PLN a gente volta para a questão dos dados, né, de ter dados estruturados e tal. Com relação a isso, né, das redes neurais funcionarem melhor que os parceiros antigos, acho ótimo, acho que é sim, lógico, né, essa é a ideia mesmo, né, a tendência é que as coisas melhorem sempre. Mas eu tenho uma questão, eu queria até te perguntar o que você acha sobre isso. Existem aí essas shared tasks do Cornell, existem vários trabalhos, várias teses de doutorado que comparam performance de parsers. Muitas vezes as diferenças entre os parsers, as diferenças são muito pequenas para a gente poder dizer que um parser é melhor ou é pior do que o outro. Porque são tantas variáveis, depende muito do conjunto de treinamento, depende muito do conjunto de teste. O mesmo parser, eu estou falando isso por uma experiência pequena que eu tive, né? Eu parti de vários trabalhos acadêmicos que mostram números de precisão, de cobertura, de medida F, do estado da arte. Isso tudo para a gente, para eu poder identificar qual que seria o melhor parser para ser usado nesse projeto que eu estou agora. Ok, identifiquei alguns, peguei esses alguns para testar, testei num conjunto pequeno de dados e eu tive resultados X, Y, Z. Se eu testo em outro conjunto de dados, exatamente o mesmo parser, treinado com, né, usando o mesmo modelo e tudo, eu tenho resultados ligeiramente diferentes. Mas, assim, o que eu queria dizer com tudo isso é que as pessoas muitas vezes parecem se apegar muito nesse número. A medida F desse parser é melhor do que do outro parser em 0.3. Só que isso não parece representativo quando você vai para a vida real. Então, essa análise que eu fiz, inclusive, né, para verificar, para comparar os parsers, eu fiz uma análise muito mais qualitativa em relação aos tipos de problemas que a gente tem, os tipos de problemas sintáticos que a gente tem e que a gente queria resolver, muito mais do que uma análise quantitativa, de qual teve maior precisão, qual teve maior cobertura.
Com certeza, é um ponto muito interessante, sim. Eu acho que tem alguns desdobramentos que dá para a gente dizer daí, né? Primeiro, o que você falou, eu testei esses 3, 4, quantos sejam parsers, em um determinado conjunto de textos, teve esse que foi melhor, esse que foi um pouquinho pior, aí testei no outro conjunto e ficou totalmente diferente. Sim, isso é perfeitamente possível de acontecer, especialmente se a gente olha que esses parsers foram treinados, praticamente sempre, especialmente os parsers com dados em português, foram treinados num determinado conjunto de textos jornalísticos, né? Então, quando a gente olha para a performance deles num conjunto de texto composto por textos jornalísticos, provavelmente isso vai refletir melhor, né, o quão bem eles funcionam ou não. Embora mesmo, se você tem uma diferença tão pequena, né, um é 0,01% melhor que o outro. Então, mesmo com textos jornalísticos, é muito complicado afirmar que um realmente é melhor que o outro. Mas quando você começa a usar eles com textos de redações de escola, com textos, sei lá, de romances, com poesias, com registros criminais, com coisas muito diferentes do que eles foram treinados, pode ser que cada um deles se comporte de uma forma muito diferente, né? Porque eles não foram treinados com aquele tipo de dados, então você não pode garantir nem que eles vão muito bem, nem que eles vão muito mal. Mas realmente é de se esperar que eles tenham um comportamento um pouco menos previsível. E aí a outra coisa que eu acho importantíssima é como que a gente avalia. Porque uma forma de avaliação para parsing, principalmente, que ainda é muito comum, é olhar a medida F, né, que é a média harmônica de precisão e cobertura, que a gente tem, né, competições, tipo a Shared Task do Cornell, que vão olhar, no fim das contas, basicamente, é a proporção de palavras que são conectadas ao seu pai correto na árvore sintática. Eu acho que, assim, isso há 20 anos atrás, que cada pequeno avanço, né, no parser já contava, já significava que, matematicamente, o seu modelo já conseguiu, sei lá, capturar alguma propriedade a mais. Isso provavelmente tinha mais significado antigamente. Mas hoje, a maioria dos parsers já chegou a um estado que, de modo geral, eles funcionam muito bem, eles conseguem capturar os fenômenos mais comuns da língua de uma forma bastante eficiente, e o que falta mesmo é ver como que eles se comportam em alguns casos peculiares, né? Ver como que eles se comportam com palavras mais raras, ver como que eles se comportam com estruturas muito profundas, né? Do tipo o ex-aluno do curso de computação da USP do ano passado, ver como que eles se comportam com textos que desviam um pouco daquele estilo, né? Quer dizer, você treinou num jornal e quer parsear um livro. O ideal seria que a gente tivesse avaliações um pouco mais especializadas, né? Em diferentes, compartimentalizadas, em diferentes fenômenos, nesses diferentes tipos de coisas que a gente quer avaliar. Que aí, de fato, eu poderia ver, ok, esse parser, de modo geral, funciona muito bem, mas para o tipo de problema que eu estou tratando, é mais vantagem usar aquele modelo número 2.
Exatamente, exatamente. É. Era essa a conclusão que eu queria chegar mesmo. Eu me lembro que naquela época me indicaram muito o UDPipe, que é treinado com o BOSC. Só que ao mesmo tempo, ele tem algumas anotações de umas estruturas muito sutis. Assim, a diferença entre uma coisa e outra, ou entre uma anotação e outra, realmente faz sentido, se você for pensar do ponto de vista linguístico, mas para a máquina aprender as sutilezas entre uma estrutura e outra, que na estrutura superficial é exatamente a mesma, isso era muito complicado. Então, assim, eu recebi muitas indicações para usar esse parser, mas quando eu fui testar no meu conjunto de dados para o que eu queria, para o meu objetivo específico, não funcionou legal. Por conta disso. Ele tem muitas especificidades na anotação.
E mesmo os trabalhos que eu já vi que tentam analisar a parser mais a fundo, é um pouco limitado o tipo de análise que a gente acaba fazendo. O que é mais comum a gente analisar é ver como que é a performance dele com frases mais longas, porque, teoricamente, frases mais longas vão ser mais difíceis, né, de você analisar tudo corretamente, ver quantas frases que ele acerta todas as palavras, analisar por classe gramatical, né? Qual é a taxa de acerto dele para verbos, para substantivos, para adjetivos, etc. Mas, eventualmente, para você ver fenômenos mais particulares, mais complexos, seria até necessário já ter no seu conjunto de dados aqueles fenômenos delimitados, né? Porque muitas vezes é difícil você automaticamente pegar, ok, eu quero, sei lá, um subconjunto de dificuldades em particular no meu corpus. Isso nem sempre é viável, a gente conseguir automaticamente, né?
Exato. Quando eu fiz esses testes, eu coletei, o conjunto de testes foi muito bem selecionado, justamente porque era com base em problemas reais que eu tinha. Eu queria corrigir pontuação e queria corrigir concordância. Então, para aqueles problemas específicos que eu estava tendo com o primeiro parser que eu testei, eu fui testar nos outros. Por isso que eu disse também, né, que foi uma análise mais qualitativa do que quantitativa. Mas sim, com certeza, todas essas métricas aí, todas essas medidas fazem todo sentido. Verificar quantas palavras ele acerta numa frase, né? Diferentes tamanhos de frases, às vezes frases muito curtas também têm uma tendência a ter problema, com elementos omissos ou elementos ocultos também, quando o sujeito está oculto ou quando tem algum pronome que é objeto está oculto.
Outra coisa que tem para a gente falar, Amanda, é sobre o UD, o Universal Dependencies, que foi um projeto que começou, não sei, alguns anos atrás, que visava usar o mesmo padrão de anotação para árvores sintáticas em todas as línguas do mundo. Não faço ideia de como foi, de quanto que teve de briga, de discussão, ou se chegaram numa discussão harmônica, para se chegar a um conjunto de classes gramaticais que são compartilhadas em todas as línguas, né, em relações gramaticais, e tentar seguir, tanto quanto possível, as mesmas regras para anotar os textos, né? Em mais de, atualmente, acho que são mais de 70 línguas, e que facilita, né, a padronização do uso de parsers, padronização de várias coisas.
Sim.
Acho que o conceito de árvore de dependência é bastante bem aceito na linguística, né? Não tem muito problema. Acho que a questão maior é algumas convenções, né? Que se a preposição está conectada, modifica o substantivo, o substantivo que modifica a preposição, isso. Coisas do gênero.
Isso. Então, você falou um bocado sobre árvore de dependência. Eu acho que é bom, pelo menos, citar também um outro tipo de formalização, que é a árvore de constituintes, né? Ou de constituência. Na linguística, é mais difundida a ideia de árvore de constituintes, que veio lá do Chomsky, e que junta blocos, então junta sintagmas. Então você tem ali um sintagma nominal, que está na posição de sujeito, um sintagma verbal, e dentro do sintagma verbal, muitas vezes você tem o verbo e um sintagma nominal, caso tenha um objeto direto, ou um sintagma preposicional, caso tenha um objeto indireto. Então, ele junta bloquinhos de né, trechos sintáticos. Uhum. E enquanto a de dependência, liga um a um. É sempre um elemento é pai e um elemento é filho. Para fins computacionais, a estrutura de dependência, a árvore de dependência, acho que é mais viável. Sobre as convenções, se é o substantivo que rege a preposição, a preposição que rege o substantivo, eu gostaria de contar um pedacinho aqui da minha experiência pessoal, porque muita gente conhece o D, o formato do Universal Dependencies, as tags do Universal Dependencies, a formalização, mas pela experiência que eu tive de trabalho no Google, eu conheci uma outra estrutura, uma outra formalização também por árvore de dependência, que é própria do Google, né, do parser deles mesmo. Então, tudo que eu comecei a fazer em termos de parser, eu comecei com essa outra formalização. Então, eu conheci primeiramente essa outra estrutura e só depois, avaliando outros parsers, é que eu fui ver que a grande maioria dos parsers usa uma abordagem muito mais parecida com o D do que essa abordagem do Google. E uhum. Foi deu um mega trabalho, porque como eu queria comparar os parsers, eu precisava usar os mesmos pesos e as mesmas medidas, deu um trabalho enorme para criar como se fosse um tradutor de etiquetas. Porque quando a gente tem simplesmente, nesse caso ele é chamado de S-conge e no outro ele é chamado de conge. Tudo bem, né? É um tradutor muito simples. Mas quando a gente tem essas diferenças em quem rege quem, por exemplo, nas estruturas de cópula, né, estruturas com verbo de ligação, Universal Dependencies é muito claro ao priorizar o predicativo em vez do verbo de cópula, que é o verbo de ligação. Então, numa estrutura, por exemplo, o Eric é inteligente, inteligente é que é o predicador. Passo que, por exemplo, no parser do Google, se a gente tem uma estrutura com verbo de ligação, o verbo é um verbo, ele continua sendo a raiz. E toda a árvore é modificada em função disso, porque se eu mudo a root, né, se eu mudo quem é a raiz, e quase todos os elementos saem da raiz, quase todos não, mentira, mas muitos elementos principais saem da raiz, É, a estrutura sintática da sentença inteira foi modificada. Então, isso daí deu um trabalho muito grande, mas a gente conseguiu fazer funcionar.
Que bom, parece trabalhoso mesmo. Sim, é o tipo de coisa que deve mudar muito, né, a estrutura.
É decisão de projeto, né? Não é que um está correto, o outro está errado, de forma alguma. São decisões de projeto e depende muito do objetivo de cada um. É que, quer dizer, as duas abordagens que eu estou citando aqui, elas são multilingue, né? O Google também trabalha com, usa esse mesmo parser para todas as línguas em que o Google funciona. Mas, assim, é uma decisão de acordo com os objetivos de cada projeto. E ambas são interessantes do ponto de vista linguístico, mas são diferentes e fazem muita diferença no conjunto da obra.
Então, Amanda, mais um ponto aqui para a gente discutir é sobre a diminuição do uso dos parsers, mais ultimamente. Antigamente, os parsers eram mais usados comumente nos sistemas de NLP, porque a gente precisava extrair tantas características, tantas features quanto possíveis dos nossos textos, né? A gente queria extrair relações de quem é o sujeito, quem é o objeto, né? Para servirem como dados de entrada para um classificador. E redes neurais, como rede recorrente, rede transformer, muitas vezes acabam abstraindo a necessidade de uma árvore sintática, porque eles já fazem algum tipo de representação lá dentro, sem precisar que a gente, né, diga explicitamente a estrutura. Mas ainda assim, como você disse, tem aplicações em que ainda é muito interessante você ter essa estrutura explícita, como é o caso de avaliação de redações, né? Você quer eventualmente pegar construções sintáticas, né, que as pessoas estão usando ali. É, você tem mais alguns exemplos em mente de uso de parser sintático?
De fato, né, para correção de redação, a gente ainda não conseguiu nada melhor do que parser até hoje, mesmo redes neurais. É que também tem certas dificuldades até de hardware, né, de processamento para usar redes neurais. E, enfim, então o que a gente conseguiu de bons resultados até hoje foi usando parser mesmo. Então eu não saberia nem te dizer se outras abordagens seriam melhores, porque a gente não conseguiu executar outras abordagens. Todas as tarefas que podem depender de um parser, tipo extração de informação, a própria sumarização, todas elas já vêm usando abordagens também, de, né, outras abordagens que não usam parser. Mas o próprio uso de parser para subsidiar pesquisas linguísticas, isso também é uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar. Quer dizer, ele não tem um fim prático, um objetivo prático, né, real, não vai ajudar a sua vida, não vai te ajudar a melhorar de vida, não é isso, mas ele vai sim subsidiar outras pesquisas. A exemplo do que eu fiz no doutorado, que foi justamente implementar construções predicativas num parser para melhorar o próprio parser. Então, assim, isso era usado numa cadeia de processamento do português, que era usado para extração de informação, para extração de ideias-chave, para minimamente para sumarização. E para esse parser funcionar legal, eu precisei incrementá-lo. Então, assim, é pesquisa meio que de base, né? A gente usa parser para melhorar o parser.
Sim. É, eu tinha visto algum tempo atrás um tweet de um professor da Carnegie Mellon, se não me engano, justamente perguntando sobre quais aplicações, né, que o pessoal tem usado parsers para NLP mesmo. Parece que o que mais tem tido uso são coisas ligadas à extração de informação, extração de padrões, tipos de coisas que se relacionam usando algum tipo de padrão de texto. Eventualmente até a análise de estilo. Eu lembro de já ter lido sobre isso algum tempo atrás. Você quer analisar estilos de autores, estilos de alguma época, estilos de alguma coisa, né, para a escrita, para identificar esse estilo, eventualmente tentar entender melhor. E, bom, o parser pode acabar sendo um fim nele mesmo, no sentido que a gente tenta avaliar quanto que os nossos modelos de NLP sejam baseados em redes neurais ou não, quanto que eles entendem na própria língua, né? Porque quando a gente lê uma determinada frase e entende essa frase, eu acredito que haja algum componente de Parser dentro da nossa cabeça, né? Que mesmo que a gente não faça aquela árvore explicitamente, mesmo que a gente não saiba desenhar todas as setinhas, né? A gente entende aquela ideia, a gente entende aquela estrutura. Então, se eu tenho algum modelo super poderoso de NLP que consegue entender o significado mais profundo do que ele lê, ele deveria, pelo menos, conseguir fazer uma estrutura sintática daquela frase, né? Então, ele acaba sendo meio que um termômetro, né, para quanto que os modelos realmente entendem da língua.
Sim, eu acabei de lembrar, com relação a isso que você falou, nunca me aprofundei em nenhum desses estudos, mas já vi títulos de trabalhos que usam Parser justamente para tentar entender o processamento cognitivo. Então, assim, da linguística cognitiva, da psicolinguística, para tentar tratar, não, mas avaliar níveis diferentes de dislexia, de algumas afasias, então dentro da neurolinguística também. Nunca me aprofundei em nenhum desses estudos, mas sei que alguns já usaram Parsers também, justamente para tentar analisar qual que é o processamento sintático automático, comparando com o processamento sintático, né, humano, cognitivo.
Sim, eu cheguei a ver alguma coisa parecida com isso, mais voltado para analisar alguns modelos tipo BERT. Eles tentavam comparar quanto que era o tempo de processamento assim, humano para entender uma frase. É, alguma coisa do tipo quantos milissegundos a pessoa leva para entender, baseado, não sei, se tem que apertar um botão ou responder uma pergunta, alguma coisa simples assim. Mas eram estruturas do tipo, se a pessoa tem que ler uma frase na voz passiva versus ler a frase na voz ativa, qual que ela entende mais rápido, né? Se é uma frase com uma negação, se é uma frase com uma dupla negação, se é uma frase, sei lá, com um sujeito pós-posto, né? E realmente, quanto mais comum a estrutura, mais rápido a gente entende. Né? E tentavam ver se isso também era o que acontecia com modelos neurais. E, de modo geral, de fato é. Pelo simples fato de serem dados mais comuns para eles aprenderem.
O assunto não se esgota aqui, claro. Eu acho que, às vezes, essa pergunta desse professor que você mencionou, mas é possível que tenha sido muito mais uma provocação aos que continuam usando Parser do que realmente...
Não, era uma pergunta honesta, era uma pergunta séria mesmo.
Porque, assim como abordagem baseada em regras, tendência é que os Parsers fiquem mais de lado para dar lugar a essas abordagens mais robustas. Mas eu acho que tudo tem campo. Tudo tem campo. Uhum. Principalmente hoje em dia, todas essas abordagens têm campo. Eu não sei dizer exatamente de todas as tarefas, quais que usam hoje em dia, quais que usam redes neurais e que performam melhor do que usando Parser. Mas eu acho que é uma tendência, sim, de grande parte dessas tarefas começarem a usar mais redes neurais do que continuar usando Parsers e Taggers. Tem uma questão que eu acho que é, na utilização de Parser é melhor. A gente sabe o que está acontecendo. A gente vê o que está acontecendo. A gente consegue, talvez, até manipular. Muito diferentemente de redes neurais.
Sim, sim. Pelo menos você tem mais controle ali num passo intermediário. Né?
Exato.
É verdade. Então tá bem, espero que a gente tenha esclarecido bastante coisa sobre os Parsers, eventualmente convencido algumas pessoas sobre a utilidade deles e que eles são muito interessantes e divertidos, né? E agradeço a audiência de todo mundo.
Muito obrigada pelo convite, agradeço também.
Tá certo, então um abraço e tchau, tchau.